Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Abençoa os irmãos e as irmãs, os manos que estão chegando ainda. E esse nosso tempo, Senhor, que a palavra do Senhor prevaleça, que a palavra do Senhor venha tocar os nossos corações, que isso produza saúde e cura para os nossos relacionamentos, para as nossas vidas e para os nossos corações. Que a palavra do Senhor prevaleça entre nós. Pois é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beleza. Então, olha só. Quando a gente pensou nesse negócio de falar sobre os relacionamentos tóxicos, a gente entendeu aquilo que você também já sabe, que a gente só lembra você daquilo que você já sabe. O tóxico, ou as toxicidades, ou aquilo que é tóxico, está em lugares que você nem imagina, que esteja, mas agora, de repente, você com o tempo, alguns dizem, inclusive, que aquilo que não é tóxico hoje pode ser tóxico amanhã. Por exemplo, na busca de uma melhor qualidade de vida, a gente, de repente, não percebe que a gente utiliza alguns elementos, algumas técnicas, alguns fatores, alguns agentes, e, de repente, a gente não percebe que nessa busca de qualidade de vida, de repente, aquilo que a gente está usando hoje pode se transformar em algo muito tóxico depois. Por exemplo, o tóxico que está no combate a doenças. Há muita coisa tóxica que está no combate a doenças e enfermidades e que, se você não toma cuidado, você, não só a pessoa que está recebendo o determinado tratamento com algum tipo de remédio ou alguma coisa assim, a pessoa pode ficar contaminada de repente por conta de um exagero ou de algum descuido nisso tudo, ou simplesmente a própria dosagem já traz uma reação tóxica para o corpo da pessoa. Ou seja, trata da doença, mas tem uma reação tóxica. Então, o tóxico, ele também está numa coisa que é muito comum, no combate, e isso aqui é uma crise mundial, no combate às pragas dos alimentos, dos nossos alimentos. Os agrotóxicos, a forma como isso tem acontecido, a discussão ela é muito grande, porque nem todo mundo para poder prestar bastante atenção nisso daí. Tivemos um avanço importante, onde alguns alimentos vinham com carimbinho, contém ou não contém agrotóxico, depois houve um retrocesso. Em tempos de retrocesso, a gente tem que se prestar atenção, porque é exatamente isso que acontece. Avanços importantes que conquistamos do retrocesso tira esses avanços. Por exemplo, hoje você já não tem essa exigência de o alimento, se o alimento tem ou não tem um carimbo de tem ou não tem agrotóxico. Por quê? Porque pode haver, sim, tem um tóxico que está numa coisa boa, ou seja, no combate às pragas das colheitas e das plantações que vêm os nossos alimentos. Mas também tem, onde é que está isso aí? Por exemplo, no combate à contaminação da água. Muito elemento químico que é utilizado para trabalhar na questão da própria água, termina trazendo outro tipo de dificuldade. O mais comum que a gente sabe é o exagero no cloro, no que diz respeito à água que bebemos e também, às vezes, na água das piscinas públicas ou nas piscinas onde nós utilizamos. Hoje em dia já há uma discussão, não pode ser mais aquele cloro, tem que ser um outro tipo de cloro, um outro tipo de elemento, por conta de que existe até, veja, na busca de uma qualidade de vida, de repente aquilo que hoje não é tóxico, de repente amanhã passa a ser tóxico, trazendo algum tipo de dificuldade. E na higienização dos ambientes, hein? Às vezes a gente utiliza alguns elementos químicos para poder higienizar alguns ambientes, só que num primeiro momento tudo bem, mas com o tempo esse tipo de coisa, que hoje não é algo que traz uma toxina perigosa para todos nós, de repente lá na frente, amanhã, daqui a algum tempo, aquilo que era para a nossa qualidade de vida termina se transformando em alguma coisa perigosa. Isso aí é alguma coisa que está aí no dia a dia, que deveríamos prestar mais atenção sobre esses detalhes, porque envolve políticas públicas, mas a gente não presta muita atenção. Mas uma outra coisa que é bastante complicada é que a toxicidade, o que é tóxico, está nos relacionamentos humanos. E é isso que nós queremos focar hoje. Há muito de tóxico nos nossos relacionamentos amorosos. Existem relações de amor que são absolutamente tóxicas. Existem relacionamentos e relações de amizade que são profundamente tóxicas. E esses relacionamentos de amor, esses relacionamentos de amizade, eles terminam trazendo muito mais mal do que bem. E é por isso que você vê muito casamento, muito namoro, muita coisa que era bacana até para poder acontecer, mas não foi adiante. Por quê? Porque havia ali elementos que são elementos guardados e marcados por essa questão de relacionamentos tóxicos. Como se não bastasse, não somente nos relacionamentos amorosos, não somente nos relacionamentos de amizade, mas também nos relacionamentos de comunidades, de grupos comunitários, tanto de famílias, às vezes famílias pequenas, mas também às vezes famílias grandes, onde você percebe que ali dentro do relacionamento familiar existem aspectos tóxicos, relacionamentos tóxicos. Quando se vai para um ambiente que é um ambiente de um grupo social ou uma comunidade que você frequenta, você percebe, sim, nessas comunidades e nesses grupos sociais, você consegue perceber o quanto faz mal relacionamentos tóxicos. Veja no mundo corporativo, no lugar onde você está trabalhando, onde você pode trabalhar. Hoje em dia existem treinamentos e mais treinamentos para poder tratar exatamente do quê? De relacionamentos tóxicos dentro do ambiente de trabalho. Porque isso é agudo, isso é complicado, isso pode, inclusive, atrapalhar o lucro da empresa. Isso para quem fica pensando só em lucro, né? Mas não só o lucro da empresa, mas também a qualidade do produto que a empresa está apresentando. Porque se você tem um ambiente que é um ambiente de trabalho, hoje em dia isso pode ser motivo, inclusive, de demissão. Pessoas tóxicas podem ser facilmente demitidas. Pessoas tóxicas podem ser facilmente escolhidas. Vai ter um corte aqui, certo? Aí você pega lá 3, 4 pessoas e você observa lá o fulano de tal. Esse aqui, pelo amor de Deus, isso contamina o ambiente. É uma maravilha. A empresa fica muito bem quando ele está de férias. É uma maravilha. A gente nota a diferença da presença desse rapaz aqui. Por exemplo, quando ele está doente. Ele está doente, abençoa a empresa. Por quê? Porque ele não vem. Você imagina que horror que é um negócio desse. Tá certo? Nossa, como faz bem ficar longe dessa pessoa tão tóxica. Esse negócio dos relacionamentos tóxicos são tão sérios porque que estão nas pautas dos coaching. Todo pessoalzinho que faz, que é coaching, que trabalha com isso, tem pelo menos que ter dentro da sua maleta de atuação e de trabalho, num dos 8 encontros, pelo menos que falar alguma coisa nas empresas sobre a questão de relacionamentos tóxicos. Ou alguma coisa que esteja relacionada a isso. RH. Quem for de RH e não tiver na carteira ou prontinho para poder trazer alguém para poder falar sobre isso em algum momento dentro do ambiente de trabalho, ou ambiente corporativo, essa pessoa de RH está meio fora, não está tendo todas as balas que precisaria ter na agulha da bala. Não só isso, mas também você percebe que é por isso que psicólogo e terapeuta ganha dinheiro para caramba também. Justamente para poder tratar e trabalhar com a questão do quê? De relacionamentos tóxicos. Existem grupos de terapia justamente para tratar disso. Inúmeros grupos de terapia. E os escritórios, os consultórios de psicólogos estão aí. Se o seu não está, é porque você talvez precisa apresentar um produto para tratar da questão de relacionamentos tóxicos. Você vai ver se não vai faltar, se vai faltar gente para lhe ajudar, para pagar, para você falar um pouco sobre isso. São assuntos que requerem e que exigem tempo de profissionais, como terapeutas e como psicólogos. Não só em ambientes que já estão contaminados, como ambientes que estão começando a ser contaminados. Não, às vezes é um caso isolado, mas às vezes o ambiente já se contaminou de tal forma que agora não tem outro jeito. Está todo mundo contaminado, tem que ver o que é que vai fazer. Esse negócio de relacionamentos tóxicos e doentios e adoecedores, porque a ideia é mais assim, de relacionamentos adoecidos e adoecedores, porque contamina. Você sabe que tem um camarada que escreveu um livro, que é Albert Magerson, ele escreveu um livro que é bastante interessante. É o livro, o título é Os Vampiros Emocionais. Os vampiros emocionais. São pessoas que não só te contaminam, mas elas sugam a sua sugam você, a sua energia. Elas secam você na sua energia. Ela não só seca você em toda a sua energia, como ela deixa você contaminada. Contaminada. São os vampiros emocionais. É um livro bastante interessante, que seria... Nós vamos, de quando em vez, nos nossos encontros, ficar falando um pouco sobre ele aqui também nas nossas aberturas. E entre esses vampiros emocionais estão os contaminadores vampiros, que são os inconstantes, aquelas pessoas inconstantes. Pessoas inconstantes que nos sugam. Mas tem também aquelas pessoas teatrais, histriônicas. São pessoas que sugam com esse teatralismo, com essa maneira de ser tão teatral. Que se fosse só um negócio divertido, que trouxesse algum tipo de elemento de, vamos dizer assim, de contribuição cultural, ou da gente crescer e tudo mais, estava tudo legal. Mas o problema todo é que esse aspecto teatral se transforma muitas vezes num negócio meio vampiresco. E contaminador também. Mas existem os narcisistas. Ah, os narcisistas. Esses vampiros são extraordinários. Os narcisistas, eles são capazes de poder acabar com você se amando. Sugar tudo que você tem, como uma espécie de eu suguei todo o seu sangue em adoração a mim mesmo. Assim é um narcisista. E ele é capaz de contaminar tudo. Você conhece gente narcisista que você fala, sai para trás de mim, Satanás. Você conhece gente narcisista perigosa? Eu conheço gente narcisista que é tão perigosa, que dá pesadelo sonhar com ela à noite. São vampiros emocionais. Mas tem os obsessivos. Você conhece gente obsessiva? Espírito de... sanguessuga. Você é minha. Você é meu. Você conhece gente assim? Exu, carrapato, que te suga, que te contamina. Tinha uma doença aí que pegava no, os carrapatos da capivara, né? Não tinha um negócio assim? Pegava nas... Os bichos que pegavam a coitadinha da capivara, gordinha, não sei o quê. Aí você ia lá, encontrava a capivara, porque tu gosta de capivara, gosta de bater papo com capivara. Ficava brincando com capivara. Capivara é um bicho bacana de brincar. Aí tu pega o carrapato, tinha uma doença lá, um carrapato estrela. Sei lá que demônio que é esse carrapato, que é um negócio que dá uma doença desgraçada, contaminou você. São vampiros emocionais. Como se não bastasse os inconstantes, os teatrais, os narcisistas, os obsessivos, mas tem os paranoicos. Ah, os paranoicos são ótimos. Está me olhando por quê? E riu, você também? Entendi, desde que chegaram, sentaram-se juntas. Paranoica é horrível, você está com pessoas paranoicas, é um negócio horroroso, o tempo todo. O pastor está lá na igreja, diz assim, irmãos, vamos orar. Ele lá no fundo diz assim, vai você, está falando contra mim. É uma paranoia concentrada, adoecida. A pessoa, ela é doente e ela é adoecedora. São vampiros emocionais. Complicadíssimos. E o que é interessante é que todos estes são, aspas, onipresentes. Fecha aspas. São seres onipresentes, mas eles são sempre disponíveis. Tome cuidado com gente que está o tempo todo disponível para você. São onipresentes, é impressionante. Você se assusta com a pessoa. Ela está sempre ali. Se eu subir ao céu, ela está lá. Se eu fizer na minha cama, não sei o quê, ela também está lá. É a pessoa sempre presente. É aquela pessoa que olha para você e diz assim: o que é que eu posso fazer por você? Você já viu gente assim, disponível, o tempo todo disponível? Você conhece gente disponível o tempo todo? Imagina tu casar com uma pessoa disponível o tempo todo. Tu namorar com uma pessoa disponível o tempo todo. Onipresente, que não te dá folga, que não te deixa respirar, que não te deixa tomar banho, que não te deixa ir no banheiro, fazer o número um, número dois, número três. Não deixa você em paz. Está sempre presente. Você imagina gente assim? Gente complicada, gente perigosa, gente doente e adoecedora, gente que contamina. Ai, meu Deus. Mas isso está em todos os lugares, mas também está dentro da comunidade, das igrejas. E nas igrejas, eu vou dizer uma coisa a vocês. Os outros ambientes são ambientes onde tudo isso acontece também. Mas eu estou para ver. Ainda estou para ver. Se existe algum ambiente mais propício e que tem mais a ver com esse tipo de gente do que a igreja. Porque eu acho que tem a ver um pouco com a realidade do que significa igreja, né? É o tal do convite de Jesus. Jesus que é culpado. Jesus que é culpado. Aliás, esse negócio de igreja, tudo que acontece na igreja, a culpa é de Jesus. Por que, que a culpa é de Jesus? Lembra o que foi que Jesus fez? Olha só o que ele fez. Se a gente pudesse fazer um coach com ele antes, ele não faria essa fala dele. Jesus um dia se levantou e disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Aí, meu amigo, foi todo mundo, walk dead. Todo mundo, eu, você e todo mundo. Se a gente pudesse chegar e falar assim: ah, Jesus, mais ou menos, convida, mas tecla SAP. Vampiro emocional não vale. Vampiro emocional não vale. Não vale. O problema de ficar fazendo essas conversas com Jesus, sabe qual é? É que Jesus vai ficar falando assim: ah, tá bom, então eles não valem, tá bom, quem mais não vale? Ah, não vale aquele outro também, aquele não vale. Aí se você der uma escorregada, não precisa ir muito longe, aí Jesus vai falar assim: ah, mas assim também nem você vale. Assim nem você vale. Nem você vale. E aí, a gente pensa assim: bom, estamos dentro da comunidade, da igreja, e os relacionamentos tóxicos acontecem dentro da igreja, porque isso é um outro erro nosso. A gente acha que porque estamos na igreja, não tem doido. Pelo contrário. É na igreja que tem doido pra caramba. Você é um. E o pior é que você é tão ruim, tão doido, tão doida, que você não sabia disso e está todo chateado, chateada, porque eu estou chamando você de doida. Doida. Tu é doida. Tu tem uma doideira aí que tu esconde bem e disfarce bem. E disfarça bem. Então como é que nós vamos fazer, não? Esse bando de doido aqui que Jesus está salvando, no meio, né? Porque Jesus nos salvou, está salvando e ainda vai salvar. Que é aquele negócio do processo. Seria legal se numa dessas ele tacasse, já está salvo. Já estava tudo resolvido, né, Vera? Mais nada, nós temos tempo ainda, mano. E o tempo é um tempinho rápido, você até morrer. Mas como é que nós vamos tratar disso? A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, que a comunidade do Cristo ressurreto tem uma imagem que marca exatamente a questão do corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Agora, como proteger o corpo de Cristo das infecções? Como proteger o corpo de Cristo das toxicidades? Daquilo que é tóxico? Como é que nós vamos proteger? Quando você pensa em tóxico, você tem que pensar também que aquilo que é tóxico não é nutritivo. Pensa no corpo. No corpo humano, no nosso corpo, seu corpo. Aquilo que é tóxico depois é eliminado, certo? E você sabe por onde? O número um, número dois e número três. são eliminados. Mas não são só eles. O corpo mesmo trata de, na transpiração, e eliminar. Porque aquilo que é tóxico não é nutritivo. Ok? Mas o importante também é que aquilo que é tóxico só pode ser tratado com antídoto. E o Espírito Santo já bolou uma coisa extraordinária para a igreja dele, para o corpo dele, para a comunidade do Cristo ressurreto, que pode, de repente, reverberar nos outros ambientes, tanto profissionais, como acadêmicos, como familiares, percebe? De dentro para fora. E o antídoto, ele marca exatamente isso, os mandamentos recíprocos. E hoje nós vamos estar conversando sobre três aspectos tóxicos terríveis que tem dentro das nossas comunidades. Inveja. Nós nos invejamos, sim, uns aos outros. Julgamentos. Nós somos ótimos de poder julgar o outro que é diferente da gente. Murmurações. Nós somos campeões de murmurações, de queixas uns com os outros. A gente se queixa, se requeixa, se requequeixa. É impressionante, em cima de murmuração. Então, quando você começa a perceber dentro da comunidade cristã muita inveja, muito julgamento e muita murmuração e queixa, ah, nossa igreja é tão bacana, né? É nada, aparência só, porque por dentro está doente, está contaminada, está intoxicada. Os relacionamentos são relacionamentos tóxicos. E esses relacionamentos tóxicos você pode inventar o que você quiser. Só tem um jeito, só tem um antídoto, só tem uma maneira de poder tratar disso. As Escrituras Sagradas já nos apontaram o caminho e o Espírito Santo também já nos deu o caminho. E o caminho tem a ver com hoje. Nós vamos trabalhar com três antídotos, tá bom? Que nós vamos conversar depois e vamos voltar para cá, ok? Primeiro antídoto, primeiro mandamento recíproco: não tenham inveja uns dos outros. O que que é isso? O que que o Espírito Santo de Deus quis dizer com isso? Nós vamos bater papo já para depois voltar e conversar mais sobre isso. Não tenham inveja uns dos outros. Segundo mandamento recíproco: deixem de julgar uns aos outros. O que que é isso? Existe uma diferença do julgar. Tem o julgar positivo e tem o julgar negativo. Tem o julgar negativo e tem o julgar positivo. Nós vamos bater papo sobre isso agora e depois vamos voltar aqui. O terceiro antídoto importante é: não se queixem, não murmurem uns dos outros e uns contra os outros. Esse é um outro antídoto, que é uma das maneiras que o Espírito Santo de Deus vai utilizar como antídoto para poder tratar os relacionamentos tóxicos e atacar aquilo que é tóxico dentro do corpo de Cristo e da comunidade de Jesus. Lembrando sempre que o que nós vamos estar conversando agora é portanto, uma conclusão, estamos amarrando as discussões dos grupos, e a pergunta sempre será agora nessa. São três perguntas que as relatoras vão estar respondendo assim, ou seja, qual que é o valor desse mandamento? Por exemplo, qual que é o valor desse mandamento sobre a inveja? Entendeu? E quem que está aqui? Você vai ler? Carol, é isso? Então, Carol, vai ler. Ouça bem aí o que que é, qual seria então o valor, para você falar aqui no microfone, qual seria o valor desse mandamento sobre a inveja. E aí depois nós vamos estar falando a mesma coisa com algum relator, que é um relator ou relatora do grupo do não julguem uns aos outros, não é para julgar. Quem é? Julgar está aí, então já fica aqui, porque logo depois você fará a mesma coisa. Então agora é ler esse texto e falar dos insights e compartilhar entre nós aqui, ok? Então esse grupo aqui, que está com a Carol, falou, estudou, debateu, conversou, trocou ideias, reverberou, discutiu, ou conversou, compartilhou sobre esse mandamento, que tem a ver exatamente sobre esse não... tenham inveja uns dos outros. Vamos lá, Carol.
Quando se opõem a invejar uns aos outros, lançam no corpo as sementes da guerra e da contenda. pensam e agem em benefício próprio, e não em nome do Senhor e para bem da sua igreja. Deixam de ser amorosos e solícitos uns pelos outros. A alegria do Senhor os fortalecerá. Mas, afetados pelo insidioso veneno da inveja, esses cristãos são emocionalmente enfraquecidos. Sentem dor e não alegria quando ouvem dizer que coisas boas acontecem aos outros. A obediência a este mandamento é essencial para que os membros cooperem com igual cuidado uns em favor dos outros e sirvam uns aos outros em amor, contentes com a posição e a tarefa de cada um que recebeu do Senhor.
Essa coisa da inveja seja assim, você está alegre com você mesmo? Você está satisfeito com você mesmo? Uma pessoa que está alegre consigo mesmo, consigo mesma, uma pessoa que está satisfeita consigo mesma, ela já está com um ótimo antídoto contra a inveja. Sabe assim? Estou alegre comigo mesmo, estou alegre comigo mesmo, estou grato, agradecido a Deus por ser quem sou. Então eu estou cheio de gratidão ao Senhor por ser quem sou, cheio de alegria, porque o Senhor é a minha alegria. Isso ajuda pra caramba na hora de tratar a discussão. Você já está tendo um antídoto maravilhoso para começar a trabalhar e descontaminar o corpo, descontaminar a comunidade, descontaminar os grupos sociais. E isso reverberando de dentro de nós, de dentro da igreja, vai atingir a família, os ambientes de trabalho e a sua caminhada onde você estiver. Quais foram os insights do seu grupo aí que você acha que é legal a gente compartilhar?
Ah, eu acho que a gente tinha que ficar mais uma hora aqui falando sobre, né? Mas foi falado sobre muita coisa, mas algumas coisas que eu anotei é que a inveja, muitas vezes, ela vem naturalmente, sem a gente querer, né? E muitas vezes a gente trava a nossa vida e trava o nosso dom pensando no dom dos outros e querendo o dom dos outros ou o talento dos outros. Isso deixa de a nossa vida ficar parada em função disso. Falamos também no final de como se livrar ou como evitar ou como diminuir, que seria muitas vezes confessando os nossos pecados, que é difícil confessar esse tipo de pecado num grupo, né? Falar, eu sou invejosa, mas procurar alguém de confiança para poder tratar. Ou, muitas vezes, pedir para Deus mostrar e você se policiar, já identificando esse sentimento, a inveja crescendo em você. Quando você começa a sentir, para você se policiar e pedir para Deus tirar de você. Acho que é o principal, pastor.
Muito bom. Teve um outro grupo que falou sobre inveja também. Qual foi? Cadê? Isso, então. Vamos lá. Agora, só os insights. Digam lá, quais foram os insights, Marta?
É, a gente fez um exercício legal, pastor. É, o grupo estava grande e a gente foi falando o que cada um... Por isso que a gente acabou demorando e saindo por último. Porque eu acho que um dos antídotos... A gente chegou à conclusão que um dos antídotos para a gente combater a inveja e esse relacionamento tóxico que pode vir disso... Até teve uma participante que até comentou uma experiência que ela teve no trabalho... Né, que chegou uma pessoa nova com um sapato bonito, e a gente até deu risada dela contando a história, a moça acabou nem tendo um relacionamento com ninguém, porque todo mundo se afastou, porque ela estava com um sapato bonito. Né, então, assim, um antídoto para a gente lidar com a inveja é a gente parar de olhar para o outro e olhar para a gente. Né? Aí eu até dei o exemplo que às vezes eu sou meio louca de ficar observando besouro, passarinho, né? Flores, né? E aí eu comentei que outro dia eu vi um besourinho desse tamaninho, até chamei atenção para os meus filhos, falei, olha a roupa que Deus deu para esse cara, ele estava com uma roupa de veludo, né? Então assim, imagina se o tigre tivesse inveja do beija-flor, né? Ou a natureza começasse um olhar para o outro e não olhasse para aquilo que Deus deu para ele, né? Então, a gente fez um exercício na sala, olhando para a gente. O que Deus me deu? né? Que eu posso ficar feliz com o que Deus me deu. Então, um dos antídotos da gente combater a inveja é a gente olhar para a gente e ver o que, que Deus deu de precioso para a gente. E aí cada um foi falando, nossa, pastor, eu descobri um monte de coisa lá. Tem muros da esperança, tem muros do sorriso, tem muros do ouvido, né? Então, cada um foi falando o que, que Deus tinha dado para ele de legal, né? E eu, para finalizar, falei que era o meu sorriso. Eu adoro o meu sorriso. Vivo sorrindo, né, pastor? Então, que cada um de nós olhe para dentro de cada um, né? Cada um de nós, né? O Levi tem algo lindo que Deus deu para ele, né? O Vanderlei ficou lá demorando um pouquinho, mas chegou na, né? Chegou na conclusão do que Deus... A Rosana, falei para a Rosana, a vozinha dela. Gente, se você estiver nervoso, converse com a Rosana 10 minutinhos. Né? A Rosana ali, né, Rosana? Então foi isso, pastor. A gente chegou ao antídoto da inveja assim. Não olhar para o outro, porque o outro tem. Mas olhar para você. Aquilo que, de repente, Deus te deu para colaborar com a vida do outro. Amém?
Muito legal, né? Então, de novo, o mandamento recíproco é não invejem uns aos outros. E uma das características desse não invejar é você olhar para as coisas que Deus deu a você. Seus dons, seus talentos, algo extraordinário que Deus deu a você, que você talvez não descobriu direito ainda. Mas, de repente, pode descobrir isso daí. E você sabe que uma das maneiras de você descobrir é alguém não ser invejoso com você. E reconhecer essa coisa bonita em você. Percebe que o antídoto começa a vir de todos os lados? Puxa, eu ainda não sei naquilo que eu sou bom, naquilo que eu sou legal. Aí, de repente, chega alguém que não inveja você, mas que diz para você o seguinte: não, você não notou ainda, mas você é ótima nisso. Você faz bem nisso. Aí a gente começa a ter antídoto vindo de tudo que é lado no corpo de Cristo. E isso começa a trazer desintoxicação. Por isso que qualquer elemento de inveja que surgir no meio do corpo de Cristo, nós já estamos com bastante antídoto aí. E isso vai ser maravilhoso, porque a gente vai continuar alimentando isso. A ponto de a gente poder estar desmontando, acabando com essa infecção maldita e com essa contaminação do mal. Ok? Que faz tanto mal, né? Você sabe que a inveja é a admiração maligna. A pessoa que inveja a outra está admirando. Mas de um jeito maligno. Bom, mas assim, é uma outra pregação. Eu sou perigoso com essas coisas. Cadu, peraí, agora já foi inveja, né? Agora é o quê? Julgamento. Vamos partir agora para o julgamento, que, aliás, nós somos ótimos e ótimas nesse negócio de julgamento. O que não falta é juiz Moro aqui. Certo? Então vamos partir para o julgamento. Então vamos lá, você vai falar agora sobre o texto, vão ler o texto e depois os insights dos dois grupos.
O mandamento deixemos de julgar uns aos outros é essencial à manutenção da unidade do corpo de Cristo. Um grande perigo para a paz da unidade do grupo de cristãos é uma pessoa com espírito de crítica, rápida no gatilho. Critica tudo que não gosta ou não entende, semeia dúvidas e suspeitas. Em outras palavras, infecciona o corpo. Quando os cristãos ficam julgando uns aos outros, surgem divisões, contendas, amargura, orgulho e maldicência. Tais coisas destroem a harmonia que deve caracterizar o corpo de Cristo. Por conseguinte, a glória de Deus é diminuída. Quando, porém, os irmãos evitam julgar uns aos outros, tais coisas não têm vez, e o corpo de Cristo pode expressar, tanto na vida interna como também nos contatos com o mundo, aquele amor e aquela unidade que glorifiquem a Deus.
Uma das coisas que chegamos à conclusão é de que os três mandamentos eles estão juntos. Quando eu julgo, é porque eu tenho um pouco de inveja também do outro, porque eu me sinto um pouco superior ao outro para poder julgar. Então, eu olho e falo, ah, ela tem ela não está fazendo isso, ela está fazendo isso, mas dentro de mim eu estou um pouco invejando naquele sentido de me achar superior a ela para poder julgar. Outra coisa que nós, quando julgamos, nós esquecemos de olhar a nós mesmos, de nos julgarmos em primeiro lugar. E uma das coisas principais é que todos carecemos da graça de Deus. Porque todos pecamos e nós precisamos, estamos sempre suscetíveis ao erro na nossa caminhada. E quando a gente... Eu posso conhecer a palavra, mas se eu não tiver a moderação do Espírito Santo, eu julgo errado. Eu uso isso para matar, para ser pedra de tropeço no outro. Então, carecemos, como a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, todos nós, mesmo os cristãos, principalmente os cristãos, precisamos da misericórdia de Deus.
Agora o insight ainda de quem julga e depois vai para
o outro. São alguns pontos, né? Que o não julgamento prevê a desconstrução, porque eu posso não verbalizar o não julgamento, mas eu estou pensando, né? Então, para desconstruir isso, não é tão simples, né? Não é só o não falar. Isso prevê uma desconstrução dos nossos paradigmas de como que a gente enxerga e como que a gente tem essa tendência de separar aquilo que é certo e que é errado, né? Um outro ponto é que o julgamento gera rejeição e das pessoas que são julgadas, como que elas se afastam justamente por essa rejeição. E como você mesmo disse, né, nós somos ótimos em julgar. Então, quer dizer que nós somos ótimos em rejeitar. E isso para um corpo de Cristo, o que é isso, né? Quanto tóxico que é isso, né? E o terceiro ponto é estabelecer relações de amor, né? Quando você estabelece uma relação em amor, então você consegue destruir esse julgamento, independente de como ela é, do que ela pensa, né? Então o amor ele vai conseguir diluir esse julgamento que a gente é capaz de fazer pro outro.
Muito bom. E tem um detalhe nessa turma do julgamento, que é o seguinte. Quando você perceber que algum cristão está fazendo alguma coisa que está contaminando o corpo de Cristo de alguma forma, você tem que chegar nele baseado em Mateus 18. Chega você sozinho, primeiro, e diz para ele assim, olha, o que você está fazendo não está fazendo bem para a igreja, não está fazendo bem para a comunidade. As escrituras sagradas são claras com relação a isso. Para com esse negócio. Para com essa maldade. Para com essa contaminação. Mateus 18. Vá ler isso lá. Chegue você sozinho. Se a pessoa ouvir você, ore com ela e ajude ela a vencer essa situação. Mas a abençoe. Mas pode ser que ela não lhe ouça. Pode ser que ela continue fazendo a coisa errada. Aí você para porque você não quer se meter? Não. Você pega mais uma pessoa idônea, uma ou duas pessoas idôneas, chama essa pessoa para conversar, Mateus 18. Conversa com ela e fala assim, olha, há uma situação que eu já falei, isso está fazendo mal para o corpo de Cristo, está envenenando e contaminando o corpo de Cristo. Você não pode falar assim de fulano, você não pode falar assim de cicrana, você não pode falar assim da pessoa. Isso faz mal para você, faz mal para a pessoa, mas faz mal para o corpo todo. Aí a pessoa, de repente, ela vai entender. Ela vai compreender. E ela, puxa vida, vai parar com isso. Aí você caminha com ela em oração e ajuda para que ela siga adiante. Mas pode ser que ela não ouça vocês, não converse com vocês, não atenda vocês e, pelo contrário, arrume confusão com você. Aí, esse tipo de coisa, que é muito comum em alguns casos, o que é que você faz? Esse assunto tem que ser levado para a liderança da igreja, para que esse assunto seja tratado pela liderança da igreja, que deve ter a responsabilidade de tratar dessa situação com o coração sempre disposto. Do quê? Vamos resgatar essa pessoa, vai tentar. E às vezes é que o que termina acontecendo, a pessoa ouve e se arrepende, para de fazer. Graças a Deus, ganhamos a pessoa. Mateus 18. Mas não são poucas as pessoas que, mesmo a liderança indo, e dependendo do líder que for, é o líder que ele está metendo a boca, é o líder que ele está destruindo, é o líder que ela está amaldiçoando. Mas aí você vai como líder tentando resgatar. Mas aí a pessoa não quer saber disso, não está afim de ouvir isso, e quer continuar fazendo o que ela está fazendo, inclusive contaminando a igreja e continuando a contaminar todo mundo. A Bíblia Sagrada é muito clara também, que aí, nesse caso, você também tem que se afastar com um desejo de oração, de poder contar sempre que essa pessoa volte, porque esse é o desejo. Esperando sempre que essa pessoa volte. Mas é importante que o corpo fique sabendo que aquele ponto está infeccionando, que aquela pessoa está fazendo mal. E esse tipo de contaminação não pode ter dentro do corpo. Ok? Mateus 18, eu só estou falando o que Jesus ensinou em Mateus 18 para os seus discípulos, que a gente também deve obedecer, a Bíblia Sagrada, mandamento de Jesus. Eu acho que é importante isso, porque quando a gente fala de não julgueis uns aos outros, aí o cara pode sair dizendo o seguinte: mas quem é você para me julgar? A Bíblia diz para não julgar, não sei o quê. Não, é lógico, eu não estou julgando você, eu estou vendo você pecar, o seu pecado é maledicência, a sua língua é venenosa, essa língua vem, quando, e aí tem cara, eu tinha um cara que falava assim: essa mulher tem uma língua tão grande, tão venenosa, tão grande, tão venenosa, que quando ela morrer, o caixão vai num carrinho na frente e a língua vai numa carreta atrás. Entendeu? Então, e é verdade que tem gente que é maligna, que é malvada, que é ruim, que precisa se converter. Às vezes está até possuída por algum demônio, precisa ser repreendido em nome de Jesus, para a gente poder ter paz no corpo de Cristo. Porque quando eu tenho um problema com você, eu vou falar com você. E se eu sou corajoso e corajosa, é com você que eu vou falar. E você não pode manter a porta fechada de jeito nenhum. Quando você menos imagina, Deus vai preparar uma ocasião e uma oportunidade, você se reconcilia e fica tudo em paz. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus quer, reconciliação. Quer que as pessoas vivam em comunhão. Onde as pessoas se pedem perdão, se perdoam e seguem livres, para a glória de Jesus. Agora, o corpo não pode admitir isso. Tem que se posicionar. Esse negócio de que não se posicionar, isentão diante de gente contaminada, isso daí não existe, não. Você só está contribuindo com a contaminação. Entendeu, não? Ok? Mas também, por favor, sempre com amor. Porque se você fizer qualquer coisa, até o princípio bíblico cumprindo direitinho, se não fizer com amor, estragou tudo. Estragou tudo. Ok? Vamos para o último? Beleza? Vamos lá? Vai estar lendo agora. Que é o quê? Não vos queixeis uns dos outros, não é isso? Não murmureis uns dos outros, não se requeixeis. Tinha um amigo caipira que falava requeixar.
Valor deste mandamento sobre queixumes ou murmurações. É uma lástima ter reconhecê-lo, mas é fato que a igreja precisa muito deste mandamento. As críticas proferidas, as escondidas, são meios desgraçadamente eficazes de semear ressentimentos e brigas dentro da igreja de Cristo. A presença da murmuração indica que os cristãos estão assumindo uma responsabilidade que não lhes compete, a de julgarem uns aos outros. O queixar-se dos irmãos é um pecado grave, porque gera discórdia entre irmãos e leva a confrontações pouco amistosas. Os cristãos devem manifestar em alto grau o mútuo amor e a unidade. O corpo de Cristo não pode funcionar bem quando os membros estão trabalhando uns contra os outros. Mas quando todos obedecem a este mandamento, o corpo de Cristo fica livre desse tipo de contendas e de capacitações que elas causam. Assim, o pequeno grupo e a igreja podem edificar-se na semelhança a Cristo.
Muito bem. Não precisa explicar nem muito, né? Quais são os insights e as contribuições do grupo?
Bom, foi falado muita coisa, né? Uma das coisas que foram faladas é que nós precisamos de adesão. Quando você vai... A gente quer pessoas que sejam adeptas à nossa causa. Se você está aborrecido com alguém, você vai reclamar, você vai murmurar e você quer a concordância dessa pessoa com você. E por quê? Porque nós sofremos quando a gente se sente rejeitado. Então, entre aspas, é natural do ser humano murmurar, reclamar, né? Outra coisa que foi falada é que o murmurar não é uma atividade de amor. Nós, como cristãos, temos que servir a Cristo, né? E viver em amor. Isso, nós só vamos aprendendo isso na caminhada com Ele, no dia a dia. Outra questão que foi levantada, dentro do muito que foi dito, é que o brasileiro não tem o hábito de falar, de chamar a pessoa para conversar, chegar e falar assim, olha, está acontecendo isso, isso, aquilo, outro. Ela quer estar sempre bem na fita. Então, é mais fácil ela se calar diante daquela pessoa e sair murmurando e reclamando do que ir até a pessoa e falar a verdade para ela. E a questão foi que onde nós fechamos, é que é o perdão, é dar muitas vezes a outra face, orar por essa pessoa, conversar diretamente com a pessoa e colocar ela diante de Deus em oração. E o perdão. É isso.
Muito bem. Eu fico tão feliz com isso, porque hoje nós passamos aprofundando textos bíblicos e mandamentos do Senhor. É a sensação que eu tenho, sabe do quê? De que o corpo que estava contaminado começou a receber na veia soro bom, remédio bom, que vai ficar aí, que vai ficar aqui na mente, que o Espírito Santo vai lembrar, porque o Espírito Santo lembra a palavra dele no nosso coração. E nós iniciamos essa caminhada, vamos ter relacionamentos tóxicos, que é esse aqui, um, depois tem o dois, depois tem o três. Nós vamos estudar pelo menos até o final do ano a maioria dos mandamentos recíprocos, que são antídotos para o corpo de Cristo. E isso vai começar a trazer saúde para os nossos relacionamentos aqui, e eu não tenho dúvida que vai atingir sua casa, sua família, seus outros relacionamentos, e vai haver muita libertação da parte do Senhor de uma série de contaminações. Eu saio daqui hoje pedindo ao Senhor que, diante de tudo o que eu vi e ouvi, de todas as manifestações de inveja mencionadas, discutidas e debatidas, que eu procure saber qual é aquela que se aplica mais a mim. Eu saio daqui perguntando, será que o orgulhar-me do fato de que gosto de ajudar nos bastidores, não exigindo para mim os mais altos cargos e dizer eu sou dos bastidores e eu me orgulho disso, quanto de inveja tem nisso? Tão bonito, né? Mas tão invejoso. O quanto há em mim essa coisa do tipo sentir uma certa raiva do Senhor por não ter me dotado de capacidades que eu julgo necessárias. Ah, eu queria tanto ser assim como ele. Ser assado como ela. Assado é bom, né? Como ela. Eu só sou grelhado. Eu saí daqui pensando, né? O quanto não sentir o desejo de trabalhar, não sentir o desejo de trabalhar de todo o coração para Cristo, até que o Senhor me faça diferente do que eu sou. Olha que frase interessante. É como se você estivesse fazendo uma briga com Deus, né? Assim, olha, eu não estou com vontade de fazer nada, porque eu não sou aquilo que... Se o Senhor não me fizer especial como fulano, como cicrana, ou como não sei o quê, eu não consigo trabalhar, não tenho vontade, não tenho desejo. O que, que há de zóio verde nisso aí? Você sabe que entre a literatura e a mitologia, a inveja tem olhos verdes. Não é você que tem olho verde, não. Mas o verde do zóio da inveja é um verde completo. Não tem nem branco. É tudo... Eu saio daqui pedindo a Deus, Deus, o quanto esse negócio de achar difícil sentir verdadeira alegria e gratidão quando o meu irmão é honrado e eu não. quando o meu irmão ele é honrado, eu não me sinto alegre, nem me sinto grato, nem me sinto grata, nem me sinto alegre. Porque o Macauê foi honrado na frente de todo mundo. Aí você, de repente, começa a sentir um negócio assim dentro de você, como se fosse assim uma espécie de um... Vocês assistiram o filme Alien, que saía de dentro assim, o bicho... Não é? Poxa, ele foi tão elogiado. Exageraram. Entendeu? Assim, isso aí, essa coisa. Até que ponto eu tenho essa maldição dentro de mim, né? E eu saio daqui, então, pedindo a Deus isso. Ou seja, falando, Senhor, por favor, não tenham inveja uns dos outros. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5, 25 e 26. Que eu saia daqui, cada um de vocês recebeu um papelzinho para poder fazer isso em casa, hein? Em oração. Longe dos outros, porque a gente morre de vergonha com os pecados nossos, né? Eu saí daqui pensando assim, eu seria capaz de julgar um irmão se notasse nele uma atitude ou prática como a seguinte: ele come coisas que eu não acho conveniente para um cristão. Ele trabalha no domingo e ele canta música do mundo, eu estou colocando outras aqui. Ele fica falando de música do mundo, ele fica falando das coisas do mundo e no domingo ele trabalha desrespeitando o dia do Senhor. Nossa, ele toma vinho. Ela toma vinho. Ele fala shit. É porque em inglês não atrapalha. Ai, que pecado que um pastor falando assim. Depende do pastor, né? Porque se for o pastor querido, não tem problema. Mas se for o não tão querido, tá ferrado, servo meu. Aí você vai pensar, Levi, se tem algum aspecto de julgamento que eu começo, que eu quero mudar, como é que eu vou fazer? Quais os próximos passos? Ou por fim, ah, tem o texto, né? Vamos ler. Deixem de julgar uns aos outros. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Romanos 14, 13. Bíblia Sagrada. E por fim, não será por covardia que me queixo do meu irmão dentro da rodinha consoladora dos meus prediletos, em vez de ir falar diretamente com ele, como manda Jesus em Mateus 18? A pessoa sai para poder comer um lanche. Qual que é o lanche preferido do grupo? X, você. Dá um teco aí. Aí fica dando teco. Eu penso, e a rodinha, a turminha toda, come o lanche que você trouxe, né? O irmão. O que nós vamos pegar? O lanchão grande, Levi, Levisão. Tem para todo mundo. Não é? Tão gostoso. Não, gostoso o lanche. E aí, se eu percebo que eu faço isso, como faço para dar o primeiro passo para poder abandonar esse jeito de ser, esse jeito de viver? Será que não tem nada mais engraçado para fazer do que falar mal dos outros? Não haveria outro lanche? Não outra pessoa, mas outro lanche. Tu não gosta de x-salada? Não gosta de outro lanche? Coma lanches, não pessoas. Não se queixem uns dos outros. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. De repente, o juiz é o garçom. Então, a minha oração é de que Deus, o Espírito Santo, use toda essa conversa que nós fizemos, e nós estamos construindo tudo isso, porque o Espírito Santo mandou um monte de caixas de antídotos, já há muito tempo, que estão nas Escrituras Sagradas, e nós vamos pegar cada uma dessas ampolas e vamos trazer essas ampolas para a nossa realidade comunitária, para que a gente viva isso. Aplique primeiro em você, porque isso já vai trazer muita saúde para todo mundo. Aplique em você primeiro o antídoto, e depois você, com muito cuidado e com muito carinho e com saúde, você terá condições de poder passar isso também adiante. Tá bom? O sábio Salomão diz que a inveja é impossível de suportar. E o invejoso, se estiver nervoso, tu começar a elogiar muito ele, ele vai deixar de ser invejoso e vai virar assassino. Então, verdade. Evite elogiar a pessoa que está no limite da inveja. Nossa, você é tão linda. Não, você também tem tanta coisa bonita. Aí você vai ver o alien sair daqui de dentro, assim, ó, e comer sua cabeça. Certo? E aí você chega aqui sem cabeça, Deus o livre. Evite essa conversa. Inveja é um negócio que a gente não suporta, mas tem que pedir a Deus misericórdia em oração e pedir a Deus que você tenha bastante antídoto em você. E que o Espírito de Deus continue se manifestando, né? A gente orando para que, de alguma forma, ela também, por algum motivo, alguma forma, alguém seja usado por Deus. Às vezes, não você. Porque a pessoa que é alvo da inveja não é a melhor pessoa para poder falar com o invejoso. E não adianta fazer nada. Você tem um problema com o invejoso. Sabe qual é o problema teu com o invejoso? Existir. E se você deixar de existir, a pessoa vai ter inveja porque você deixou de existir de um jeito tão maravilhoso.
Então, manter a distância é a melhor coisa.
É, distância segura, é o que o caminhão faz, né? Escreve aí no seu para-choque: mantenha a distância. Mantenha a distância, é bom. É bom. É muito difícil falar isso, mas é Salomão que falou. Quem pode suportar o invejoso? Ninguém. Não tem jeito. Alguns dizem que Satanás também invejou a posição de Deus e o trono de Deus. Eu não diria que foi tanto assim. O negócio dele talvez tenha sido outro, ou isso também um pouco. É difícil. A pessoa, quando inveja, nem você morrendo, a pessoa fica em paz. Entendeu? Puxa vida, ele morreu. Vai arrumar algum motivo para sua morte ser alguma coisa para poder invejar. Morreu no dia tal. Ai, que inveja. Morreu, foi enterrado no lugar. Ai, que cemitério lindo. Ai, que caixão maravilhoso. Quer dizer, não tem saída. Não tem saída. A única coisa que tem é essa pessoa nascer de novo, o demônio ser expulso, e essa pessoa ter um verdadeiro encontro poderoso com Jesus Cristo, e ser trabalhado pelo Espírito Santo, às vezes com terapia, às vezes não, mas, enfim, muita coisa. Então, gente, beleza? Eu queria agradecer de coração, porque nós estamos construindo essa série. E Deus, o Espírito Santo, está trabalhando com a gente para isso. Senhor, muito obrigado por esse tempo especial que tivemos. Muito obrigado porque estamos construindo, junto com a matéria-prima do antídoto que o Senhor nos dá, para a gente poder tratar das contaminações perigosas no meio das nossas relações, relações de amor, relações de amizade, relações comunitárias e fraternas. E que, pelo poder do teu Espírito, esse antídoto venha e traga para todos nós resultados maravilhosos de cura, de descontaminação e de fim de infecções malignas no meio do corpo. E que assim seja, para o louvor e glória do nome do Senhor. Amém.